Vamos dar início à nossa 30ª reunião da Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local. Ponto número 1, temos a audição da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, a requerimento do Chega, na sequência da gravidade dos atrasos e bloqueios no processo de reconstrução de habitações após as tempestades, e também a requerimento do Partido Socialista para esclarecimento da situação e identificação de soluções que permitam reforçar a cooperação institucional e acelerar a concretização dos apoios às populações, tendo em conta o impacto social e económico das recentes intempéries. Aproveito para agradecer ao Sr. Presidente Jorge Vala a presença, assim como ao Sr. Primeiro Secretário Paulo Santos. Paulo Santos, nós estivemos recentemente juntos na região de Leiria, e dar nota aos presentes de que esta a grelha desta audição em termos de tempos, portanto, primeiro requerente, um dos requerentes, o Chega, terá 5 minutos para uma intervenção inicial, depois segue-se o Partido Socialista também com 5 minutos para uma intervenção inicial, e depois a entidade tem 10 minutos para a sua intervenção inicial. Depois entraremos numa primeira ronda, Partido Social Democrata, Chega, PS, Iniciativa Liberal e Livre, com 4 minutos cada, CDS 3, JPP 2, e depois, no final, a entidade, 25 minutos. Segunda ronda, 2 minutos por cada inscrição de deputados, e terão tanto tempo quanto a soma dos deputados inscritos, até um limite de 20 minutos. E, por isso, iniciamos esta audição, dando a palavra ao Partido Chega, Luís Paulo Fernandes. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, e, efetivamente, cumprimento também o Sr. Presidente da CIMER-REAL, o Sr. Presidente Jorge Vala, cumprimento o Sr. Secretário Executivo, o Sr. Paulo Batista Santos, e dizer-vos que é da nossa parte muita preocupação com os apoios e com os bloqueios e com este passa-culpas, é uma preocupação enorme para o Partido Chega o que se tem passado. E daí este requerimento, que já tem alguns dias, algumas semanas, mas que, pelos vistos, continuamos com o mesmo problema. E, efetivamente, da parte do Governo, da parte do Sr. Ministro Castro Almeida, é dito que o Governo está disponível nas CCDRs. O que é certo é que nós, deputados eleitos pelo Distrito, constatamos, e esta Comissão também já visitou o Distrito, também já esteve com a CIM e com os seus presidentes, e o que se verifica é que, efetivamente, de concreto, de apoio real, nós não temos notícias que hoje pudéssemos estar noutro ponto de situação e que nos desse mais tranquilidade, assim como às vítimas. E, portanto, na verdade, o Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal proferiu declarações que nos deixaram muito preocupados, com cerca de 90% das candidaturas devolvidas. Precisamos saber se efetivamente esta situação se mantém. Provavelmente já estaremos com outro andamento. Também a nossa pressão pública e a chamada a esta comissão penso que traduzirá também em resultados efetivos de que o Governo tenha que andar. Agora, quando se disse que efetivamente a comunicação, as expectativas que se criaram de até 5 mil euros, o processo ser resolvido em dias ou semanas, levou a que os portugueses desta região centro sintam agora muito, muito, com expectativas muito em baixa. Também o Sr. Presidente também disse que não desconhecia se os 700 técnicos estariam disponíveis para prestar o apoio, que se verificou depois com novos comunicados públicos, é que efetivamente a CIM e as câmaras não foram consultadas e não havia esta disponibilidade física de técnicos para conseguir dar uma saída que é como se queria e como se previa, e há então a queixa de que o Governo não consultou a CIM e não consultou as autarquias. Portanto, hoje aqui também é uma oportunidade para a CIMER-REAL colocar oficialmente o ponto de situação, sendo que, estando atentos às declarações do Sr. Presidente, mesmo no dia de ontem, o que é certo é que o Sr. Presidente volta a queixar-se que efetivamente não existe um relatório objetivo da tempestade. E isso preocupa-nos, porque efetivamente o Sr. Presidente da Intermunicipal é presidente de cerca de vários municípios, agora não tenho em conta, mas são vários municípios do Distrito de Leiria, e ao acusar que não existe, à data de ontem, um relatório objetivo, continuamos com o mesmo problema, com os mesmos bloqueios, porque efetivamente concordamos que um relatório objetivo acerca da tempestade era também condição para a transparência e para registar efetivamente o que se passou e o que estava a decorrer. Portanto, é nesta preocupação, o Partido Chega, é nesta preocupação que quero conceder esta oportunidade à CIMERREL de colocar desde os dias da tempestade e semanas depois esta oportunidade de nos dizer em que ponto está a situação, os bloqueios e como está a ser resolvida a situação junto do Governo, se há progresso ou não. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Louro. Dispõe de até 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, Presidente Jorge Vala e o caro amigo secretário, o primeiro secretário da CIM, Dr. Paulo Batista Santos, bem-vindos a esta comissão. Tivemos recentemente, como já foi dito, no território e também foi uma boa oportunidade para conhecer melhor os impactos da tempestade Kristin e, como já estão habituados, eu falo da tempestade Kristin porque o comboio das tempestades não teve o impacto que a tempestade de Kristin, especialmente na região de Leiria, e, portanto, às vezes o facto de se falar noutro tipo de conceitos é um bocadinho para desfocar do essencial e nós aqui temos que nos focar. E essa visita também deu, em parte, algumas respostas ao que esta audição pretendia. No caso do Partido Socialista, surgiu precisamente após as declarações do Ministro da Economia e Coesão Territorial, Castro Almeida, quando infelizmente veio passar as culpas para quem estava no terreno, dizendo efetivamente que as resoluções não estavam a ser apresentadas mais rapidamente por esses motivos. Já veio também a esta casa explicar e apresentar todo o discurso na sua totalidade para tentar provar que houve ali uma descontextualização das suas palavras, mas acho que chegámos todos à conclusão que não houve descontextualização nenhuma, foi de facto o que ele quis dizer. Claro que depois haverá aqui outras questões adicionais. De qualquer forma, a primeira nota que quero deixar é que o Partido Socialista tem total certeza e foi acompanhando que foram as autarquias que estiveram na linha da frente desde o primeiro momento, quer no apoio às populações, quer na resposta das situações de emergência, quer no levantamento dos danos, quer depois na execução, precisamente todas as medidas que foram sendo definidas sem consulta, e era a primeira questão, sem consulta das autarquias, portanto as medidas do Governo se foram ou não definidas após ouvir as autarquias, porque muitas dessas ações das próprias autarquias foram, acreditamos, desenvolvidas com meios muito limitados e supostamente que deveriam estar canalizados para outras áreas e, portanto, mesmo nesta fase em que estão a fazer as vistorias às habitações danificadas, acreditamos que, não tendo mais recursos humanos, que estejam departamentos completamente encerrados dentro das câmaras, nomeadamente obras públicas e obras particulares. Agora, aquilo que também nos deve preocupar, passado os 75 dias, é que continuam a existir milhares de pedidos por analisar e famílias que aguardam, de facto, as respostas prometidas pelo Governo. E, portanto, estas expectativas, como já foi dito, foram criadas de uma forma muito leviana, portanto as pessoas neste momento continuam ainda, muitas delas, com as lonas na casa, em casas, e outras foram realojadas, mas gostaria de saber, para dar algum valor acrescentado a esta audição, pela vossa experiência, qual é que tem sido o nível de complexidade do processo? Portanto, qual é que tem sido a exigência? Sabemos que o número significativo é muito elevado e só isso será uma grande exigência, mas todo o processo, da forma como foi publicamente enunciado, foi de uma forma muito simples, era enviar umas fotografias e estava tudo certo, mas em termos concretos, quais é que têm sido as maiores dificuldades que as autarquias conseguem apontar? Isto porque também há a nota de que há vários documentos a ser solicitados em duplicado, Há documentos que são solicitados, que o Estado já tem na sua posse, e, portanto, tentar perceber de que modo é que a própria Assembleia da República pode contribuir com sugestões e outros projetos para melhorar o próprio processo. E depois tem-se falado abundantemente de um valor altíssimo, eu nem sei muito bem agora, 400 milhões que estão no CCDR, prontíssimos para serem distribuídos. As autarquias têm ou não, passado 75 dias, dinheiro na conta? E se esse dinheiro, de facto, vem para fazer face aos danos da Cristin, ou se é dinheiro que já seria das autarquias, porque também ouvimos dizer que receberiam um adiantamento, e esse adiantamento, ao Partido Socialista, neste momento, não tem grande interesse, a não ser que exista depois uma reposição desse valor posteriormente, mas queremos saber se contaram ou não com algum apoio. Por último, tendo em conta o tempo, pois temos mais oportunidades, fala-se também muito dos 700 profissionais, dos apoios que efetivamente, dos acordos que efetivamente o Governo estabeleceu com as ordens profissionais, mas pelo que nos fomos apercebendo, essa medida também é mais um anúncio simplista, mas em que medida é que esses profissionais puderam dedicar o seu dia-a-dia a esta causa, ou se tinham que combinar com outras, com as suas próprias funções, e se, para fazer face a isto, o que se assim teve alguma atuação, ou se pretende colaborar aqui também nesta questão para ajudar as autarquias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra o Sr. Presidente Jorge Bala, ou então, se entender, passar ao Sr. Primeiro Secretário. Dispõe de até 10 minutos.
Muito obrigado. Permitam-me que cumprimento, Sr. Presidente, e todas as senhoras e senhores deputados. A comunidade intermunicipal da região de Leiria quer naturalmente agradecer o facto de nos poder ser proporcionado este momento que entendemos de esclarecimento e naturalmente é com muito agrado que aqui estamos. Como disse, eu sou presidente da comunidade intermunicipal, mas sou também autarca e nós depositamos no nosso primeiro secretário, no fundo, a ligação entre os 10 municípios. E naturalmente, quer ao Chega, quer ao Partido Socialista, cumpre-nos agradecer o facto de terem feito este requerimento para podermos prestar este esclarecimento. Sobre as questões concretas que nos foram colocadas, eu, num segundo momento, o Dr. Paulo Batista Santos vai fazer aqui uma pequena apresentação, resumo daquilo que no fundo, foi e é o resultado da tempestade, mas eu queria deixar aqui alguns esclarecimentos que me parecem muito importantes. Em primeiro lugar, dizer que, felizmente, ao dia de hoje foi publicada a resolução com os apoios do Governo, o despacho com os apoios do Governo para os municípios que tiveram incluídos no estado de calamidade. A região de Leiria vai receber, os 10 municípios da região de Leiria vão receber cerca de 25 milhões de euros. É um valor, mas é um valor que tem associado um critério e portanto, é uma primeira boa notícia que coincide com a nossa vinda aqui a esta comissão. Em segundo lugar, dizer também que ficámos agradados com o facto do Governo ter pedido à União Europeia o apoio correspondente àquilo que foram as avaliações feitas pelos autarcas do país e que corresponde a mais de 5 mil milhões de euros e, naturalmente, que esse reconhecimento também nos apraz, uma vez que estamos em querer que uma parte significativa das necessidades para reconstruir a nossa região está associada à possibilidade de virem fundos para esse apoio. Sobre a questão das candidaturas feitas pelos nossos municípios, pela nossa população, eu queria deixar aqui uma nota que me parece importante, direi até de base. Nós foi-nos solicitado que tivéssemos intervenção direta na avaliação dos danos das casas. E o entendimento que os autarcas tiveram é que para podermos estar associados à responsabilidade de enfim, enviar a candidatura com uma avaliação efetiva, era fundamental termos a consciência da dimensão dos danos, independentemente do valor. Entendemos que gerir dinheiro público não pode ser feito com base apenas numa fotografia, não pode ser feito apenas com base no facto da pessoa comprovar que a casa é sua, e tivemos situações muito dispares desde o início. Tivemos pessoas que tiveram o telhado destelhado, a quem os municípios forneceram telhas, houve necessidade de pagar em mão de obra e fizeram uma candidatura de 200 euros, por exemplo, correspondente à mão de obra. Mas houve pessoas que ficaram com três telhas, sem três telhas no telhado e puseram 4.990 euros. E, portanto, a partir do momento em que nós nos começámos a perceber que havia aqui critérios, autocritérios de avaliação tão dispares, sentimos a necessidade de comunicar que era fundamental fazermos uma avaliação no terreno, em todas as situações em que houvesse, naturalmente, dúvidas. Nós, a partir daí, passámos a ter, enfim, critérios, que são critérios definidos por nós e que, de alguma forma, levaram a que a grande maioria das candidaturas tivessem que ter uma avaliação presencial. Naturalmente que esta avaliação presencial não é quando nós queremos, é quando os técnicos estão disponíveis, compatibilizando a disponibilidade dos proprietários, que na sua maioria, como se sabe, trabalha. Aqui houve também, e levando de seguida esta questão colocada pelo Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, houve também uma situação em que, naturalmente, e pela deputada Catarina também, naturalmente que o acordo com as ordens foi um acordo positivo. Nós, de facto, não temos capacidade instalada para fazer uma avaliação em tempo útil com a dimensão como temos no nosso território. Eu lembro que só o Conselho de Leiria tem mais de 10 mil candidaturas, estamos a falar de uma dimensão, direi, quase absurda, e, portanto, tivemos que recorrer às ordens que participaram ou estão a participar neste processo de uma forma voluntária. Eles têm as suas atividades profissionais, enfim, dentro de um espírito de colaboração, que, enfim, embora estejam a receber, mas é dentro de um espírito de voluntariado e de colaboração, e a celeridade destes processos, de facto, não está alinhado com aquilo que foi o compromisso do Governo, que o Governo comunicou, de forma alguma. Aliás, não é por acaso que o Sr. Ministro Castro Almeida, ainda recentemente, numa reunião que teve connosco, anunciou que a expectativa que existia era que o processo ficasse concluído até 30 de junho. E, portanto, de alguma forma também transferiu a razão para o lado dos municípios, que desde o início que dissemos que não era possível cumprir nem os 3 dias, nem os prazos que estavam inicialmente previstos. E, portanto, este acordo com as ordens continua. Nós temos este processo em níveis de complexidade elevados à mesma, de igual forma, mas não conseguimos, com os nossos recursos e com aqueles com quem firmámos acordo, fazer melhor, infelizmente. Eu passava ao Dr. Paulo Santos, se me permite.
Tem a palavra. Pedia que fosse o mais célere possível, sendo que teremos aqui uma tolerância até para podermos acompanhar a apresentação até ao fim. Muito obrigado. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, naturalmente, cumprimento todos os membros da Comissão, as senhoras e os senhores deputados. Obrigado pela essa facilidade. Não vou acrescentar nada àquilo que o Sr. Presidente já referiu, só apenas recordar às senhoras e os senhores deputados que no exercício que nós fizemos na Região de Leiria, nós projetámos conjunto de danos que cifram-se em cerca de 560 milhões de euros, danos sobretudo na ótica, sobretudo, e essencialmente focados naquilo que são as infraestruturas municipais e equipamentos. Aqui não estão as habitações, nem depois as indústrias. mas para terem a percepção de que na região centro, e a cidade estamos aqui a referir, a nossa expressão relativa significa e pesa quase 60% daquilo que é o conjunto dos dados, dos danos que foram relatados e o que coloca Leiria no epicentro dos danos e que nos coloca o desafio importante e para o qual reclamamos e pedimos ajuda, quer à Assembleia da República, quer ao país, para podermos recuperar aquele território. Dizer que naquilo que foram os principais bloqueios no processo de reconstrução e no processo de análise que nós estamos a constatar, o Sr. Presidente já referiu alguns, há de facto aqui, há de início, sentimos alguma ausência de diferenciação territorial, portanto há de facto vários países, vários municípios, perdão, em todo o país foram afetados, como há pouco significei, houve aqui um território que precisou e que carece de uma emergência e de uma resposta mais imediata, mais robusta, e o facto de criar aqui planos e soluções nacionais, naturalmente são justas, são equitativas, mas perde-se naquilo que é a especialização e, sobretudo, o foco na resposta àqueles territórios. Houve, de facto, um ritmo de execução dos apoios habitacionais bastante difícil, bastante exigente, ainda continua muito exigente. Eu devo referir, se não fosse os técnicos contratados, quer pela comunidade municipal, quer pelos municípios diretamente, para além da gênese voluntária do apoio das bolsas, que naturalmente são pessoas que estão distantes do território, muitos deles até, dar o exemplo, muitos da região do Algarve, que se compreende que pelo valor que são compensados, que não venham fazer fiscalizações físicas ao território, e portanto é muito difícil gerir esses apoios, e portanto tivemos que contratar especialistas e profissionais que nos estão a ajudar, e para além dos funcionários municipais, como é evidente. As regras de contratação pública nestes momentos também elas não estão agilizadas. Sei que há um diploma que deve estar a entrar no Parlamento, creio que entrou, e que certamente baixará esta comissão, onde procura também agilizar alguns procedimentos, mas a verdade é que continuamos com muita dificuldade naquilo que são as barreiras de resposta e de realização de despesa relativamente a estes acudir as pessoas. A própria capacidade técnico-humana é limitada, o Presidente já referiu, e também reconhecemos que o financiamento tem sido insuficiente, sobretudo no domínio da agricultura e da floresta, que são áreas centrais naquilo que é a reabilitação do território. Dizer que apresentámos ao Sr. Presidente da República e temos também que recuperar nesta Assembleia um conjunto de propostas concretas relativamente ao futuro e que nós reclamamos. Naturalmente, se o pedimos ao Sr. Presidente da República, por maioria de razão, até pela natureza constitucional deste órgão, uma vigilância institucional permanente da Assembleia da República relativamente a este trabalho. Pedimos ao Sr. Presidente da República a possibilidade de realização em 27 do Dia de Portugal, naquele território, digamos, para dar essa visibilidade. É fundamental para nós, no domínio da transparência, nem tanto, como ontem alguém dizia, com razão, o interesse é a ação agora, nem tanto relatórios, mas a verdade é que é importante nós conhecermos um relatório, não hoje, à data de hoje, ninguém sabe exatamente quantos pedidos estão, portanto, sabe-se a CDR, mas não está publicado, nem da parte das empresas, nem aquilo que tem a resposta, sobretudo, das seguradoras, e a resposta até de um conjunto de entidades que têm, no fundo, verdadeiros monopólios na área das comunicações e na área da eletricidade do nosso país, e nós não sabemos com clareza o nível de atuação e o nível daquilo que foi o registro das tempestades. Definir também uma prioridade territorial para o PTRR, o que está desenvolvido. Defendermos que a forma de que temos para nos relacionar com o Governo, como esta Comissão bem sabe, mas às vezes há dúvidas na nossa República como é que isso acontece, mas o modelo é os contratos de programa com o Governo e com as autarquias. E também defendemos também que é uma zona piloto de resiliência climática, para nós é muito importante, uma zona livre tecnológica com outras experiências do país poderá ser um impulso importante. E, por fim, um ponto importante tem a ver com a reforçação a longo prazo da floresta, que foi totalmente devastada, para além dos incêndios que já tínhamos, agora esta tempestade criou-nos essa dificuldade. Sr. Presidente, termino dando conta de duas propostas que queríamos deixar neste Parlamento de uma forma muito objetiva. As senhoras e senhores deputados sabem bem que não temos em Portugal
uma moldura jurídica legal que enquadra um fundo de emergência nacional que seja expedito, que seja orientado especificamente para estes temas. Há, de facto, respostas que estão, digamos, de certa maneira descoordenadas. Era importante que houvesse esta figura para que não andássemos a ter que encontrar soluções legislativas à última hora, modelos de resposta em cima do joelho, permitam uma vulgaridade da expressão, e que os cidadãos, as empresas, os municípios, aqueles que de facto precisam, num momento imediato, tivessem uma resposta estruturada do Estado português, o que não tem acontecido de uma forma imediata, porque também não há essa estrutura jurídica que possa acontecer. E, por outro lado, achamos mesmo fundamental um plano estratégico para a resiliência nacional que coloque, permitam-me também a expressão, um bocadinho na ordem, aquilo que é um conjunto de empresas que têm concessões públicas de interesse, de relevante interesse público, na área das comunicações, na área da energia, e que têm reflexo naquilo que é a vida e, sobretudo, na recuperação dos territórios. As entidades reguladoras neste domínio não corresponderam àquilo que lhe era exigido, do ponto de vista da sua fiscalização permanente. Ainda hoje, à data de hoje, temos centenas de pessoas que não têm comunicações e empresas que não dispõem de comunicações para poderem recuperar e recuperar aquilo que era a normalidade da sua atividade, fruto de haver aqui, digamos, alguma incúria na resposta a uma situação de emergência nacional. Peço desculpa, Sr. Presidente. Muito obrigado por ter-me conhecido.
Muito obrigado. Grato pela apresentação. E passemos então agora à primeira ronda. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Oliveira. Dispõe de até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Comento, Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, Sr. Presidente da Câmara de Porto Mós, Jorge Vala, cumprimento o Sr. Secretário Executivo, é bom revê-lo nesta casa, já por aqui passou e fez um excelente trabalho. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Em primeiro lugar, eu quero relevar que nunca um governo teve uma resposta tão rápida horas depois da tempestade. Estavam 3 secretários de Estado reunidos em Leiria a acompanhar e a estrutura de missão já estava no terreno 5 dias depois. Ao contrário, por exemplo, dos incêndios de 2017, onde a estrutura de missão iniciou os seus trabalhos 5 meses depois da catástrofe. A dimensão local deste processo de recuperação é, obviamente, decisiva, porque ao nível dos municípios que os problemas surgem com maior proximidade, onde a resposta tem de ser mais rápida e eficaz. Os municípios, assim, têm um papel central na validação das situações reportadas e no acompanhamento direto das populações. Essa proximidade é essencial para garantir que a resposta pública corresponde às necessidades concretas de cada território. Estamos perante um processo exigente que requer capacidade técnica, organização e articulação eficaz entre as várias entidades. Por isso, o que importa agora é a execução. Importa saber como decorrem os procedimentos no terreno, se os meios disponíveis são suficientes e o que pode estar e pode ser ajustado para acelerar a resposta. Porque o fundamental aqui é simples, é garantir que os apoios chegam às populações com eficácia e em tempo útil. Por outro lado, é essencial que a plataforma que o Governo anunciou venha rapidamente para o terreno para acompanharmos de forma transparente os apoios concedidos. Importa também acompanhar a capacidade de execução, como já ouvimos aqui, das seguradoras, no que diz respeito às reposições devidas aos segurados, porque não faz sentido que o Estado e as estruturas locais façam a sua parte e depois persistirem bloqueios noutras etapas do processo. O PTRR deve ser entendido como um instrumento de reforço da capacidade de atuação do Estado em 3 tempos, curto, médio e longo prazo, mas deve ser, acima de tudo, um exemplo de resiliência e que funcione como um verdadeiro laboratório de preparação para futuras situações de crise. Para além do apoio direto às populações, há ainda a necessidade de assegurar, no curto prazo, o funcionamento das comunicações e da energia nos territórios afetados, como dizia há pouco o Sr. Secretário Executivo. E há também uma dimensão estrutural que não pode ser esquecida, a reabilitação das redes elétricas e de comunicações que tem que ser feita com critérios de resiliência e não apenas de reposição daquilo que estava. E porque a questão é esta? Queremos apenas remediar ou queremos reconstruir melhor? É neste sentido que lhe dirijo as primeiras questões. Pode indicar neste momento qual o ponto da situação das candidaturas dos municípios na região? O reforço de meios técnicos tem contribuído para uma maior celeridade dos procedimentos? E que ajustamentos considera necessários para reforçar a eficácia e a rapidez da resposta? Mas mais, deve Leiria afirmar-se como território modelo na recuperação com resiliência? E deve o PTRR espelhar exatamente isso? E, por fim, qual é a avaliação dos autarcas no terreno quanto à reabilitação das redes elétricas e de comunicações? Está a ser feita com a robustez necessária ou corremos o risco de repetir no futuro as mesmas fragilidades? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora damos a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, que dividirá o tempo com o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas respostas, Sr. Presidente Jorge Vala e Sr. Secretário Executivo. Dizer o seguinte, quanto ao que pedem acerca de um fundo de emergência, o que é efetivo é que o Chega apresentou um projeto de resolução para um fundo nacional de calamidades, já vem nesse alinhamento e que foi aprovado. Até foi aprovado já nesta Casa, na Assembleia da República, de acordo com os vossos pedidos. Queria deixar aqui também uma situação que é, se ainda é a questão dos formulários que eram devolvidos, se efetivamente continua a mesma situação ou se já está mais organizada e mais orientada. Porque isto é importante, estamos na Comissão da Reforma do Estado e fica mal ao Estado estar a pedir documentos que nós temos denunciado essa situação, que tem certidões não dívidas às finanças, à segurança social. Nós pensamos que o Governo tem que olhar, e o Ministro para a Reforma do Estado, tem que olhar de uma forma séria para esta situação e vou então dividir com o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da CMRL, cumprimentar os senhores deputados. Sr. Presidente, antes de mais agradecer a simpatia com que nos receberam no Distrito de Leiria, mas dizer que me sinto muito preocupado e o Partido Chega está muito preocupado com esta circunstância, porque depois de termos assistido a este passa-culpas entre as câmaras municipais, as comunidades intermunicipais, a CCDR, o Governo, de acusarmos as seguradoras, quando os relatórios que temos das seguradoras é que não coincide bem com aquilo que estamos aqui a dizer, de ter sido feito anátema em cima de políticos que na altura era visitar o Jardim Zoológico, mas hoje em dia o Jardim Zoológico parece que já aumentou e toda a gente pode visitar e fazer o espalhafato que está a ser feito em Leiria, com passa-culpas de desresponsabilização. Vimos nos últimos dias algumas reportagens e investigações jornalísticas que são gravíssimas, com alegadas fraudes que estão a ser cometidas, com falta de capacidade por parte das câmaras municipais de gerir o material que foi dado para chegar às populações, destruído as paletes no chão, sem qualquer critério, toda a gente vai buscar como lhe apetece, uns só podem ir buscar 50 telhas se forem honestos, se forem vigaristas vão lá e vão buscar carrinhas completamente cheias. Os senhores levantam um anátema aqui em relação à questão de existir gente que só teve 3 telhas partidas, mas que andou a fazer pedidos de 4.999 euros. Se isso existe, a primeira pergunta que lhe deixo é se isso foi entregue ao Ministério Público, porque estamos a falar de crime. Queria lhe deixar a circunstância em relação à biomassa e todo o combustível vegetal que está espalhado pelo território. O que é que está a ser feito pela comunidade intermunicipal e pelos municípios para resolver esta circunstância, para não termos um desvaste completo durante o período daquilo que é a época de incêndios? Acusamos que o Governo falha, temos esta situação do NAU, que eu gostava de ouvir da vossa boca, se se revêem alguma das acusações que foram feitas pela jornalista Ana Leal, ou se aquilo é jornalismo, é populismo, é algo que está completamente errado, como disse o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Leiria, deixando a ideia de que nada coincidia com a realidade. E depois existem aqui outras questões que eu gostava que fosse de facto discutido, porque nós tratamos sempre da questão reativa. Mas a montante, e como disse, eu gostava de saber se foi acionado ou não o plano de emergência municipal por parte dos municípios, assim que no dia 27 tivemos as primeiras alertas por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E, Sr. Presidente, eu vou-lhe dizer claramente, sabe que para além de não ter sido assinado de imediato o plano de emergência municipal em Leiria, e depois andarmos a passear com os coletes da Proteção Civil a fazer espalhafato por parte de alguns presidentes de Câmara, a realidade é que depois do alerta do IPMA, que tem hora certa que é ao 12:30, depois do alerta da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Leiria não reforçou os meios dos chapadores, do contingente dos 10 que tinha, 2 estavam a atender telefones, 2 estavam de serviço à ambulância e tínhamos 6 operacionais. Dos 6 operacionais, dividiram 2 por cada carro e saíram com 3 carros de dentro dos chapadores para ir socorrer a população. 2 pessoas dentro de cada veículo. Mandaram o resto dos chapadores para casa. Só passar 3 horas é que deram o alerta aos chapadores para regressarem. Nessa altura já as estradas estavam cortadas, nessa altura já não existia telecomunicações. Portanto, é importante, de facto, o relatório que Vossas Excelências dizem, mas é um relatório também emotante e perceber a irresponsabilidade que existiu por parte de alguns que hoje em dia tentam resolver as circunstâncias. Última pergunta, com a tolerância que o Sr. Presidente me poderá dar, dizer se a emergência para a recuperação passava pelos 4 milhões investidos de imediato no Estádio Municipal de Leiria, que se tornou uma prioridade quando a população não tinha comunicações, quando as populações não estavam... Se quiser falar em nome do Presidente da Câmara, pode pedir para escrever e faz certamente defesa da honra do Sr. Presidente Gonçalo Lopes. Eu estou a fazer a pergunta à outra entidade, o PS, se quiser escrever para responder pela entidade, tendo em consideração que aquilo que está a acontecer de má gestão é Marinha Grande e Leiria, que são duas câmaras do PS, tá. Eventualmente pode passar a bancada do PS para responder o que está a passar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Louro, do Partido Socialista, com a tolerância que também foi agora concedida ao Partido Chega.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bem, antes de mais, agradecer as respostas do Sr. Presidente Jorge Vala e lamentar que ele continue a assistir a isto, que é culpar os autarcas pelas questões que vão correndo menos bem. É uma pena, eu chamei logo a atenção desde o início, porque efetivamente é muito fácil falar quando nós estamos dentro da nossa bolha, não vivemos uma noite de inquietação, não tivemos que ajudar os vizinhos, não tivemos que ir a montes longe. Eu, por exemplo, no meu caso particular, fui a Braga buscar as telhas da minha casa e, portanto, uma pessoa que está completamente longe, consegue acreditar nas encenações, consegue que um caso seja extrapolado para ser o normal do que está a passar na região de Leiria. E ainda é mais preocupante quando pessoas com responsabilidades na Câmara assistem e concordam e acham, é porque realmente não estão lá a acompanhar trabalho nenhum, ao contrário do que dizem aqui. Pois, por outro lado, dizer que efetivamente há uma questão que nos preocupa, que é efetivamente, uma coisa é o anúncio das medidas e o cronograma do anúncio das medidas, e outra coisa, que são todos muito rápidos, porque nós a anunciar medidas, a arregaçar mangas e a fazer vídeos, somos os melhores. O problema é a parte a seguir, que é exatamente isso que está, e fazer com que as coisas cheguem às pessoas. E aí, com alguma humildade, o meu colega deputado Hugo Oliveira até já disse muitas vezes que quando algo que está errado deve ser melhorado, e isso eu subscrevo em absoluto. Eu só não vejo esta mesma humildade da parte do Governo e gostaria muito que aprendesse alguma coisa com o meu colega deputado Hugo Oliveira. A questão que eu queria colocar agora tem a ver com o PTRR. Isto porque inicialmente foi desenhado para ser a resposta à tempestade. E, portanto, há uma gestão de expectativas que eu, à cautela, tenho receio de que esteja a ser mal feita, porque nós achamos que o PTRR vai trazer quase uma solução milagrosa para a área habitacional privada, para a área económica, para a área pública, nomeadamente as infraestruturas, nomeadamente os edifícios, como os centros de saúde, as escolas, por aí fora. E, portanto, nós temos esta expectativa. No entanto, à medida que vão sendo libertadas informações sobre o PTRR, o que nós vamos percebendo é que cabe lá tudo, de norte a sul do país. Parece-me que temos que chamar a atenção, mais uma vez, de que a tempestade de Christine teve danos incomparáveis na região de Leiria. Mas qual é que é a expectativa da CIM? Suponho que já tenham sido ouvidos e que já tenham trabalhado nessa matéria. Quais é que são, de facto, as prioridades que consideram indispensáveis no PTRR? E mais do que isso, qual é o modelo de governação que gostariam de ver no PTRR? Isto porque pode continuar a ser no sentido topo para a base e, portanto, é uma forma de voltarmos a cometer alguns erros que cometemos neste passado recente, não ouvindo desde a primeira hora e apresentando logo uma série de medidas que depois não tiveram a agilidade no terreno que nós todos desejaríamos. E, portanto, era sobre PTRR que eu gostaria de ouvir falar para dar valor acrescentado à discussão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Dispõe de até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, demais presentes, Sr. Presidente da Simuleiria, Sr. Secretário Executivo. É um gosto tê-los aqui na Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local e eu gostaria, inclusive, de, na minha intervenção, tentar retirar os ensinamentos que servem para essa parte do mandato desta Comissão, que é a da reforma do Estado. Porque, mais do que fazermos Bem, aqui, aquela coreografia política relativamente habitual de quem é que tem mais culpas, quem é que tem menos, quem é que agiu mais depressa, e se o que agiu mais depressa foi porque havia atenção mediática sobre o tema ou não, ou jogar culpas entre partidos. Eu acho que aquilo que nós precisamos todos como país, em primeiro lugar, é de ajudar as regiões que sofreram com esta catástrofe natural, que é, são mais do que normais intempéries, porque não só destruíram bens materiais e tiveram um efeito direto, consequências diretas sobre a vida das pessoas, como destruíram ainda mais as instituições e infraestruturas que deveriam poder ajudar em situações destas. E é isso que distingue um desastre natural de uma catástrofe natural, que foi aquilo que sofremos. Desde o início, há coisas da primeira resposta com as quais concordámos e discordámos. Uma daquelas com que concordámos tem a ver com a criação de uma unidade de missão. Porque dava para ver que a destruição era de tal forma transversal em áreas diferentes, no meio natural, na indústria, em instituições públicas, escolas, património histórico, igrejas, locais turísticos, etc., que era preciso ter uma visão transversal para poder ir mais ou menos a tudo. E a criação da unidade de missão foi uma das coisas com que concordámos. No entanto, a unidade de missão tem um mandato relativamente limitado, o que faz principalmente é a coordenação. Já passaram alguns meses, portanto, uma pergunta é se o trabalho com a unidade de missão, para aquilo que é o seu mandato, está a correr bem, e eu espero que sim, que esteja, e imagino que esteja, que haja um contacto permanente e que haja coordenação, uma unidade de missão não conseguirá executar aquilo que, em meu entender, e de vários autarcas também já o ouvi, é necessário para o país, na sequência das intempéries, que é uma espécie de plano Marshall à escala nacional e com um enfoque nas regiões mais afetadas. Porque uma unidade de missão não é sindicável da mesma maneira, porque não executa milhares de milhões de euros e porque não tem a amplitude, até os recursos humanos, para poder fazer. Historicamente, o que se costuma fazer nestas ocasiões, se há uma espécie de plano Marshall para executar, então há uma agência, uma entidade pública limitada no tempo, mas com poderes mais amplos, que o possa executar. E que, por sua vez, liberte o governo para as funções da governação, que é preciso manter, porque a certa altura, não sei se os senhores autarcas já sentem isso, que na relação com o governo, há uma fase em que os ministros estão principalmente empenhados na recuperação nas regiões que são afetadas, mas depois, evidentemente, há uma série de situações nacionais às quais ocorrer, e ou não podem dar a mesma largura de banda, ou se dão a mesma largura de banda, estão a deixar outras coisas descuradas. Aí também a criação de uma agência, um instituto público, uma entidade, desde que temporária e com o seu mandato limitado, sem prejuízo de se poder aprender com a experiência dela para depois outros ensinamentos futuros, poderia ser importante. E talvez até ao nível supramunicipal, que é o do MACIM, seja precisamente um tipo de interlocutor que está mais ou menos à mesma escala. Eu gostaria de ouvir as vossas ideias acerca disso. Também acho que este é um debate que, embora eu o ponha num plano mais lato e mais teórico, não é uma coisa para ficarmos a discutir puramente em teoria durante muito tempo. Nós temos a situação, por exemplo, das árvores caídas, que não é uma coisa, não é uma árvore caída aqui e outra acolá, todos vimos trechos muito grandes de quilómetros da paisagem que são mais as árvores que caíram, foram arrancadas, que estão dobradas por aí afora, do que as que se aguentam de pé. É um risco para incêndios muito grave. É uma das coisas que preocupa muito, deveria saber se podemos fazer essa recuperação a tempo do verão e como é que isso está a correr. E depois outra situação também, com a mesma tolerância que outros tiveram, mas muito rápida, acerca de empréstimos que foram pedidos pelas autarquias para terem liquidez para a resposta imediata. Queríamos perceber se as autarquias precisam de algum apoio a esse nível, do ponto de vista burocrático, de garantias do Estado, se esses empréstimos que, como são de urgência, muitas vezes vêm com juros mais altos, já podem ser substituídos por outros empréstimos que permitam escalonar o pagamento no tempo, ou então, ou mesmo sem ser por empréstimos, por apoios diretos do Estado ou da União Europeia, que seria melhor ainda, mas gostaria de fazer o ponto que fizessem, o ponto de situação acerca dos empréstimos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do JPP, Filipe Sousa. Dispõe de até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Presidente da CIM e o Sr. Secretário Executivo. Uma nota prévia, portanto, como sabem, venho de uma região em que julgo que infelizmente não temos comunidades intermunicipais. E aos poucos fui percebendo a importância dessas mesmas comunidades no contexto local, acima de tudo pelo espírito de entreajuda que há entre os autarcas, independentemente da cor política que representam, e aqui sim podem desenvolver um trabalho de articulação com as diferentes entidades que eu louvo, pela pouca experiência que tenho no mapa administrativo a nível nacional. E tive a oportunidade, informalmente, de visitar, embora rápido, a região de Leiria, e fiquei, portanto, com a noção plena da gravidade de toda a situação. Portanto, como autarca que fui, passei também por diversas adversidades, desde cheias, incêndios, e a verdade é que muitos, na região que eu represento, muitas das vezes os autarcas são julgados, e se forem de um acordo político diferente do governo, sente-se cada vez mais essa discriminação, que lamento, e infelizmente isso atualmente ainda acontece. Por isso eu tenho que saudar todos os autarcas, independentemente do partido que representam, e também como autarca que fui, que muitas das vezes a nossa missão é ajudar as populações no momento da aflição. E como passei por estas situações, há pouco o Sr. Presidente da SEM falou, portanto, haverá sempre situações de aproveitamento, de fraude, e muitas das vezes os autarcas também não têm meios suficientemente disponíveis para, de uma forma eficaz, combater esses atos fraudulentos. Por isso, eu deixava só uma única pergunta, porque também já escutei o meu tempo. É perceber, o seu secretário executivo falou dos principais fatores que têm contribuído para os atrasos e bloqueios. Perceber um pouco mais de que forma esses atrasos e bloqueios têm, portanto, de alguma forma atrofiado o processo de reconstrução das habitações, e de que forma no futuro poderá haver um mecanismo de articulação com as entidades competentes para resolver essa situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passemos agora então à CIM, dispõe de até 18 minutos para resposta.
Muito obrigado uma vez mais pelas questões colocadas, que iremos procurar responder, mas sobretudo agradecer o facto de nos terem sido colocadas, porque é uma oportunidade para poder prestar aqui alguns efetivos esclarecimentos. Eu há pouco não mencionei de uma forma precisa uma questão que o deputado Luís Paulo Fernandes me colocou sobre a questão do relatório. Nós, autarcas, temos feito relatórios em cada uma das autarquias, naturalmente, até porque, como se sabe, o estado de calamidade foi decretado no dia 29 e, com ele, automaticamente foram despoletados todos os planos municipais. Portanto, não houve necessidade, por assim dizer, de planos municipais, que pressupõem associados a esses tais relatórios. Mas aquilo que nós temos falado e que nos parece ser fundamental é que seja elaborado um relatório nacional de avaliação dos danos por concelho. Isto, para nós, é essencial. Porquê? Porque o Governo, ao apresentar este relatório detalhado por concelho sobre os impactos efetivos da tempestade, sobretudo na região centro, e é aqui que está o foco da tempestade, assegura transparência na distribuição de fundos, proporcionalidade na resposta pública, aprendizagem efetiva sobre futuras políticas de prevenção e resiliência. E, portanto, sem este relatório, continuamos aqui no tal passa-culpas que o Sr. Deputado referiu. Portanto, nós precisamos, efetivamente, de ter à dimensão nacional um relatório que cumpra com estes desígnios, por forma a garantir que esta tempestade teve mais impacto num local ou no outro. Eu aproveitava para responder também à questão do IPMA. Eu fui contactado ao final da tarde da terça-feira, do dia 27,
pela Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, Helena Teodósio, a solicitar-me, a perguntar-me se na Comunidade Intermunicipal tínhamos instalados ou tínhamos disponibilidade de geradores, porque estava ela numa reunião com o IPMA e com a entidade da eletricidade, e que lhes tinha sido anunciado que o furacão ia entrar entre Cantanhede e Mira, e que de alguma forma tinha sido alertada que no dia seguinte ia-lhe faltar eletricidade. E, portanto, a região de Leiria não teve o anúncio prévio, como aparentemente se diz, que a tempestade ia entrar na nossa região. A tempestade, efetivamente, num momento inicial, estava previsto que entrasse mais a norte. Eu, depois da meia-noite, o coordenador de Proteção Civil disse-me que havia uma indicação do IPMA que a tempestade estava a descer, a sul, e, portanto, à meia-noite, da meia-noite até às 4 da manhã, àquela hora, pouco se podia fazer, como devem imaginar. E, portanto, a questão da informação prévia sobre... Eu tenho aqui a informação do aviso laranja para a região de Leiria, e, como já se falou, isto foi uma tempestade absurda, nunca antes vista, e devo dizer que, ao dia de hoje, é relativamente fácil nós falarmos, discutirmos o impacto da tempestade, mas só é possível percebermos o impacto da tempestade na boca ou nas palavras de quem a viveu, como eu vivi. E devo dizer, e já o disse em vários fóruns, que o concelho de Portemoz foi provavelmente, na região de Leiria, o concelho menos afetado. E eu sei o que vivi naquela noite. Eu, a minha família e todos aqueles que vieram para a rua, como foram os bombeiros e a Proteção Civil. E, portanto, aquilo que aconteceu foi vivermos dias a seguir de grande intensidade, de dureza, a ter que decidir, porque éramos nós que tínhamos que decidir, em cima da ausência completa de comunicações e de eletricidade. Eu relembro, senhores deputados, que houve um apagão no país durante algumas horas e o país parou. Nós vivemos 30 dias sem eletricidade. A minha única preocupação enquanto Presidente de Câmara foi encontrar soluções de geradores, sair do meu concelho à procura de geradores para garantir à minha população o abastecimento de água. Porque, felizmente, o concelho de Portemoz é autossuficiente em abastecimento de água em baixa. E, portanto, este trabalho foi um trabalho que foi no imediato. O momento seguinte foi arranjar lonas. Portanto, veja-se, sem qualquer tipo de comunicações. Nós não conseguimos falar com ninguém. Eu tive que sair por mais que uma vez para concelhos vizinhos a sul ou concelhos vizinhos a norte. Eu fui, por exemplo, ao concelho de Águeda, onde tenho uma casa de família dos meus sogros, para ir recorrer a geradores, para poder comunicar com a minha família, com a restante família, e para poder estar ligado ao país, porque a região de Leiria estava em vias de comunicações rodoviárias parada, fechada, comunicações móveis ou fixas fechada. Ontem o Sr. Secretário Executivo falou há pouco e eu queria que percebessem o impacto que isto tem nas empresas e nas famílias. Ontem tivemos uma reunião da Comunidade Intermunicipal em Figueiró dos Vinhos. Ainda não tem internet. Ainda não tem internet. E, portanto, eu aqui passava para a questão seguinte, que me foi colocada pelo Sr. Deputado Hugo Oliveira. As comunicações e a eletricidade, infelizmente, e custa-me muito dizer isto, estão a ser repostas ao modelo antigo. Em algumas situações ainda pior, porque estão a esticar cabos de fibra em postes que ainda estão caídos. Portanto, é isto que está a acontecer. E eu quero-vos dizer, Sr. Deputado, e falo isto com um sentimento de preocupação que tem que ser partilhado por todos. Se daqui a 3 ou 4 anos voltar a acontecer uma tragédia destas, ninguém nos perdoará. A ninguém. A todos nós. Não é aos autarcas. É a todos nós. Porque somos nós os decisores. Nós é que temos que dizer ao nosso país como é que vamos fazer. Tem custos, demora tempo, não tenho dúvidas. Mas se não se pegar na proposta de PTRR que a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria propôs e tornar aquela região uma região piloto em resiliência, não tenho dúvidas nenhumas. Porque a própria Senhora Ministra do Ambiente ainda há pouco tempo me disse que a expectativa que existe é que as próximas tempestades sejam mais próximas do que pensamos e que entrem de novo na região centro. E, portanto, a região centro, e em particular a região de Leiria, tem que ter uma atenção diferente, uma atenção diferenciada, uma atenção, direi, certeira sobre aquilo que nos aconteceu, porque se não levarmos, não trouxermos para cima da mesa esta aprendizagem, de certeza absoluta que vai acontecer o mesmo para pior. Queria também dizer-vos que sobre a gestão da matéria leguminosa, aquela que caiu, nós estamos empenhados numa AIGP 2.0, estamos a assinar protocolos com caráter de urgência com o Ministério da Agricultura, Secretaria de Estado das Florestas, para avançarmos com a retirada imediata, ou com a brevidade possível. Faltam-nos operadores, naturalmente, estamos a procurar encontrar soluções com o Exército, encontrar soluções com o próprio ICNF, com os equipamentos que o ICNF investiu e, portanto, parece-nos que até 30 de junho vai ser difícil retirar todo o material. De certeza absoluta que até 30 de junho serão desimpedidos os acessos, que é uma preocupação muito grande que os operacionais da Proteção Civil têm, bombeiros, sapadores florestais e a própria GNR. Esse desimpedimento vai acontecer. Até 30 de junho, libertar dos terrenos todo o material leguminoso, combustível, vai ser, digo eu, bastante, bastante complexo. Eu depois, temos tempo. Eu depois passo a palavra ao nosso secretário executivo, mas queria também dizer que sobre a questão dos formulários devolvidos, naturalmente que aquilo que aconteceu no início teve que ser reparado, porque nós tivemos duas, três reuniões, os presentes de time, com a CCDR e chegou-se à conclusão que, de facto, havia necessidade de ajustar alguns procedimentos técnicos da CCDR por forma a garantir celeridade neste tipo de processos. E, portanto, isso aconteceu. Hoje, este tipo de incidências reduziu-se substancialmente. Sobre a questão das tentativas de fraude, os municípios, aquilo que têm feito é, no fundo, colocar a proposta a zero e comunicar às pessoas que não têm qualquer tipo de apoio. Eu escusava-me a comentar a questão da reportagem do NAU, peço desculpa, mas não vim aqui propriamente para comentar a reportagem de televisão, peço imensa desculpa. Eu queria só dizer que os autarcas da região de Leiria, a partir do momento em que tomaram posse, e sobretudo a partir do momento que tomámos posse na comunidade intermunicipal da região de Leiria, despedimos a camisola do partido político e passámos a defender-nos de uma forma única, a defender a região de Leiria. E, portanto, é isso que temos feito, é isso que vamos continuar a fazer e, portanto, não nos é permitida sequer em consciência pensar e fazer de outra forma. Reiterar a questão da resiliência, do PTRR. O PTRR é um instrumento importante. O Dr. Paulo Santos já aqui apresentou as linhas mestras daquilo que é a nossa proposta. É fundamental que a proposta da comunidade intermunicipal seja integrada no PTRR. O PTRR foi despoletado, foi construído numa perspectiva de tempestade Cristina. Foi, no fundo, tendo em conta os acontecimentos da região de Leiria, ou, se quisermos, da região centro. Porque existem, efetivamente, concelhos como Orém, como Ferreira do Zêzere, que foram muito atingidos também, e vê-se na métrica de distribuição dos apoios que foi hoje publicada. E, portanto, se nós temos uma região tão afetada, o PTRR, que nasceu por força desta tempestade, não pode ser generalizado, ou, sendo generalizado, não pode ignorar as propostas da região de Leiria. E eu pegava aqui na questão colocada pelo Sr. Deputado Rui Tavares. Nós, em relação à execução do plano em si, ele tem aqui uma evolução que parte da recuperação do que está no chão para a recuperação efetiva. E este plano, na perspectiva dos autarcas, será cumprido se efetivamente houver condições financeiras para o cumprir. De outra forma, não nos parece possível. No entanto, eu devo dizer que nós, na nossa proposta de PTRR, defendemos que o Governo faça contratos-programa com 3 municípios, com o município de Leiria, Marinha Grande e Pombal, que foram efetivamente os que foram mais afetados, e depois com a comunidade intermunicipal para os restantes 7 municípios. E porquê? Porque a dimensão dos estragos, da necessidade de reconstrução nestes 3 municípios, parece-nos que exige que a ligação direta da reconstrução seja com cada um dos municípios. Depois, nos restantes, porque a dimensão é menor, seja feita com a comunidade intermunicipal, e não nos parece que exista outro instrumento, a não ser, eventualmente, avisos diretos, os chamados avisos de convite por parte da CCDR para esta região e estes municípios. Mas defendemos é que, efetivamente, estas linhas também, defendemos também, que estas linhas de apoio que os municípios estão a recorrer para situações de resolver problemas de tesouraria na emergência, possam eventualmente ser canalizados para a linha B. E aqui, mais uma vez, pedimos apoio e ajuda aos senhores deputados, porque é importante a colaboração dos senhores deputados. Eu passava ao Dr. Paulo Batista Santos.
Muito obrigado. Só para dar aqui 2 incisos mais específicos das questões que as senhoras e senhores deputados colocaram, e precisamente com as questões do senhor deputado do Partido Livre, o deputado Rui Tavares, a quem agradecemos também a forma, digamos, amigável e generosa com que se dirigiu à região e aos senhores autarcas, para dizer que concordamos em absoluto aquilo que referiu. O país precisa, de facto, de um plano Marshall para aquele território, que deve ter uma visão, através de uma estrutura, conforme foi criada, transversal, que naturalmente deve-se focar naquilo que é um conjunto de domínios e áreas de intervenção prioritárias, como aquelas que se salientou, e que devemos também exigir, e o Parlamento deve acompanhar o trabalho dessa estrutura, desde logo até, há pouco falávamos nisso mesmo, o tal relatório que nós achamos que é importante, seja transparente, é uma missão que a própria estrutura está em condições de o fazer e publicar e dar até resposta àquilo que o Sr. Presidente da República referiu, e bem, e sobretudo a todos os portugueses. Dar conta que no domínio da ação parlamentar há aqui 2 áreas importantes. Não sei se as senhoras e senhores deputados têm consciência, houve municípios que ficaram impedidos, objetivamente, neste período de tempo, de financeiramente ajudar as populações. Porquê? Porque não tinham fundos disponíveis, ou pela lei dos pagamentos, desculpa, compromisso e pagamentos em atraso, que não tinham capacidade orçamental de incrementar a despesa, ou por via da ausência total de liquidez. E, portanto, esse instrumento de financiamento, ele tem que ser agilizado, e o limite que hoje a lei das finanças locais impõe de um crescimento, como sabem, por anual, de um acréscimo não pode ultrapassar 20%, ou municípios, na sua gestão corrente, não, nos anos anteriores, não fizeram, não contraíram empréstimos, não precisavam,
e, portanto, agora não podem, não puderam aumentar a sua capacidade de solicitar empréstimos superior a 20%, porque a Lei de Finanças Locais impõe essa regra, esse duplo limite ao endividamento. Ele é positivo no ponto de vista da boa gestão pública, mas tem que ser excepcionado nestes momentos de emergência. Dizer-vos que, em alguns casos, tiveram que ser ou a comunidade intermunicipal ou outros municípios a substituírem-se em ações diretas em municípios com maior dificuldade financeira. E, portanto, é uma barreira e esta sugestão que o Sr. Deputado, que o Sr. Presidente aqui referiu, dos empréstimos, é uma matéria crucial que nos podem ajudar. E o diploma, entrando aqui no Parlamento, acho que era uma oportunidade do Parlamento contribuir também por essa via. Dar conta também, agradecer também as palavras do Sr. Deputado Filipe Sousa, pela experiência que tem como autarca, uma região também muito afetada, mas dizer-lhe que, como disse o Presidente e com razão, não sentimos discriminação nenhuma às autarquias em função da sua natureza política. Aí temos que ser honestos, há aqui matérias que têm falhado e queria sinalizadas e que devem servir para a experiência e para o futuro. A incapacidade e a impreparação de um conjunto de estruturas nacionais que hoje têm funções de regulação, que deviam ser as primeiras a estar no terreno, foi total. Devo dizer que a primeira reunião que tivemos com a ANACOM foi possível e que levaram lá os responsáveis da ANACOM ao território, já levávamos mais de 30 dias do evento e a informação que tinham é que estava já toda a gente em comunicações, que era o reporte que as operadoras davam. Ora, eu devo dizer que há aqui uma ausência total daquilo que é o papel das entidades reguladoras, que devem ser fortes, devem ser permanentes, devem ser ativas, e isso não aconteceu, o mesmo aconteceu na parte da ERSE, relativamente à energia, e, portanto, o desafio que faço até ao Parlamento é que possa convidar estas entidades a virem aqui ao Parlamento a explicar-se e apresentar um plano, porque têm contratos de concessão de serviço público, com alguns dos quais, como bem sabem, esta despesa e investimento que estão a fazer são depois refletidos nos tarifários que todos os portugueses vão pagar, e esse serviço não está a ser feito com qualidade nem a tempo, nem a horas. Isso está a prejudicar a nossa economia. Eu queria dizer aos senhores e senhores deputados, a região de Leiria, que é uma região dinâmica no ponto de vista industrial, ela, numa madrugada, em 3 horas, perdeu 30% daquilo que é o seu produto interno regional. Está quantificado. O trabalho que nós fizemos e as propostas que apresentámos em termos do Sr. Presidente, no âmbito da sede daquilo que é o futuro PTRR, eles foram discutidos com as universidades, participados até com a recolha muito útil dos debates parlamentares que houve nesta casa. Participados pelas associações empresariais, pelas IPSS, pelas associações esportivas, procurando que o país sinta que há um conjunto de especificidades neste território e que, de facto, foi o foco da metade, mas, como disse o Sr. Presidente Jorge Vala e da nossa comunidade, nenhum português irá, digamos, aceitar que o país, se tiver outro episódio nesta natureza, possa repetir os mesmos erros que aconteceram, infelizmente, à região de Leiria, como aconteceram noutros territórios nacionais, e que, infelizmente, gerou um prolongar de sofrimento e de prejuízos, quer na economia, quer nas populações desta região. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar à segunda ronda. Eu tenho as inscrições do Sr. Deputado Hugo Oliveira, Sr. Deputado Bruno Nunes, Sr. Deputada Catarina Louro. Confirma-se, não há mais nenhuma. Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado Sr. Deputado Hugo Oliveira, dispõe de até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria, em primeiro lugar, dar nota relativamente à questão do Fundo de Emergência que o Governo, através do Sr. Ministro das Finanças, anunciou logo o Fundo Nacional para Catástrofes e Sismos e, portanto, precisamente para a necessidade de prever para o futuro estas matérias. Há aqui uma questão que tem a ver com as candidaturas. Eu diria que, eu há pouco falei na necessidade da plataforma e que ela seja colocada no ar o mais depressa possível. Aí nós iremos perceber quais é que eram as que preenchiam os requisitos, quais é que eram aquelas que eventualmente tenham, em verdade, um caminho de tentativa de fraude ou não, e o que é que isso entupiu o processo e no atraso naquilo que é o apoio imediato a quem mais precisava. Portanto, isso é fundamental para nós percebermos e, nessa altura, acho que estaremos mais em melhores condições para poder falar sobre esta matéria. Eu volto a insistir que Leiria tenha de ser, obrigatoriamente, uma região modelo na construção com resiliência para o futuro. E quero fazer esta afirmação porque é fundamental para a forma como nós olhamos o território. Questão do jardim zoológico, deixem-me. Eu acho que é uma matéria. Há expressões políticas ou de momentâneas que possam ser infelizes. Eu acho que essa terá sido e que passou à frente, mas eu não gostava que se fosse aplicado agora, até porque esta Comissão esteve no território, porque o Sr. Presidente da República lá esteve, e o Sr. Presidente da Assembleia da República estará na próxima segunda-feira, teria acompanhado. E, portanto, as pessoas infelizes ficam com quem as têm e terminaram, foram reconhecidas enquanto tal. Mas nós não podemos estar a falar sobre isto quando temos estas pessoas a visitar o território e que nós próprios estamos lá. Mas, Sr. Presidente, assim me queria uma pergunta simples. No fundo, o que é que podem estes deputados, também eleitos pelo povo, para auxiliarem, o que é que nós podemos fazer para auxiliar os autarcas na recuperação do território, para além daquelas questões já levantadas e daquilo que nos transmitiu, que é fundamental, que é a inclusão da proposta da CIM de Leiria no PTRR. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, dispõe de até 2 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente da CIM, deixe-me dizer, quando disse não veio para comentar a reportagem, obviamente não veio para comentar a reportagem. A pergunta é muito mais abrangente do que isso, e é dizer se de facto a comunidade intermunicipal reconhece que existem alegados crimes ou não na distribuição dos apoios. E isto não é um comentar uma reportagem, é claramente deixar salvaguardados os interesses da população. Depois, referiu a situação de só ter sido alertado enquanto Presidente de Câmara ao final do dia. Nós vamos ter, de facto, não é responsabilidade das câmaras, e deixar aqui uma nota. Eu também sou autarca, e sou autarca há muitos anos, e por isso sei a importância que as autarquias têm, muitas vezes, quer com a Lei 73, quer com a Lei 75, não terem as devidas competências. Agora até se criaram os CCDRs para vos tirarem algumas das competências e sobreposições nas vossas funções. A questão é que existe, no dia 27, existe o alerta dado à população por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que saiu ao 12:30. Ora, nós temos aqui uma situação que não é crucificar os autarcas, nós estamos a perceber se o IPMA falhou, com todos os investimentos que devia ter tido PRR, se cumpriu ou não cumpriu aqueles que são os investimentos que devia fazer, se foi a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, ou se todos falhámos porque, entretanto, desvalorizámos aquilo que aconteceu. Portanto, não podemos é continuar a dizer que a culpa morre solteira, porque existem alertas ao 12:30. Se os autarcas são alertados mais tarde ou se não chegou, como é que foi feita a comunicação? Quem é que falhou? O IPMA desvalorizou? Quem é que desvalorizou? Ou foram os serviços da Câmara? E nesta questão dos serviços da Câmara, deixe-me dizer, quando atiramos aqui umas coisas para o ar a dizer, porque isto também é política, e os responsáveis têm que ser chamados, porque vêm para aqui falar do que não sabem, porque inclusive têm vereadores que são do distrito e que são do concelho e não sabem. Olha, de facto, uma das questões que levantou na necessidade dos geradores, e falou-lhe bem depois do apagão, curiosamente está sentado ao meu lado o vereador da Câmara Municipal de Leiria, do Chega, que apresentou a seguir, imediatamente a seguir ao apagão, em reunião de Câmara, a necessidade de comprar geradores, e pasme-se, não é que foram precisos uns meses mais tarde, e pasme-se, não é que Gonçalo Lopes e a Câmara Municipal de Leiria chumbaram a dizer que era um custo que a Câmara não tinha que sustentar. Está lá. Portanto, nós temos que perceber onde é que estamos enquadrados. E, obviamente, não é a lógica do nós estamos aqui para apoiar os autarcas. Estamos aqui para vos apoiar, independentemente da cor política ou partidária, porque neste momento isto é um desígnio nacional que temos que resolver o problema das populações. Porque em Leiria há gente do Chega, do PS, do PSD, do PAN, do Bloco, há gente de todo o lado. E, portanto, ali são portugueses e a gente tem que ser ajudada. Agora, para isso temos que apurar as responsabilidades e saber também quem é que tem responsabilidades, precisamente para não voltarem a fazer a geneira quem a fez.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para finalizar esta segunda ronda, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Louro. Dispõe de até 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Outra questão que gostaria de ouvir o Sr. Presidente da CIM tem a ver com o Comando Integrado de Prevenção e Operações, se puder ser. Isto porque foi criado este comando interministerial na região de Leiria. É uma estrutura que, de facto, vem precisamente no seguimento da tempestade Christine, por tudo o que nós já falámos aqui sobre os riscos em termos de incêndios. Portanto, é uma estrutura que integra muitas entidades com competências na área, precisamente dos incêndios, a ANPC, o CNF, a AGIV, a Liga Portuguesa dos Bombeiros, as Forças Armadas, mas parece-me que não integra os bombeiros locais dos 10 municípios dos comandos dos 10 municípios da região de Leiria. Os objetivos nesta fase são muito concretos, portanto, será coordenar aqui a remoção do material combustível acumulado, limpar as áreas críticas e reabrir os caminhos e acessos florestais. Sabemos que no norte do distrito já existe algum trabalho feito, no norte do distrito. No resto do distrito não me parece que esteja ainda a ser feito, a não ser pelas próprias autarquias. Mas o que me preocupa mais é que E por isso é que gostava de ouvir a sua opinião. Este comando não deveria ter só esta perspectiva de prevenção, mas também do próprio combate, portanto não devia de ter a vigência até 31 de maio, mas calhar até outubro ou novembro, porque vêm aí tempos de facto de elevado risco em termos de incêndios. Vai ser quase impossível, basta passar pelas ruas, pelos locais, e perceber que vai ser quase impossível tirar toda aquela massa florestal. E portanto, se poderíamos, na vossa perspectiva, como é que está a funcionar para já este comando e se poderia evoluir ou não, tendo em conta precisamente proteger a região de Leiria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, disponho de até 6 minutos para responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, uma vez mais, pelas questões. Eu queria dar aqui, além das respostas, uma nota final que me parece importante. E é uma nota final em nome de todos os autarcas. Nós, como disse há pouco, fomos confrontados com uma situação completamente única e em cima da ausência completa de comunicações e de eletricidade, tivemos que decidir. Eu admito que tenhamos cometido erros, porque quem decide, só quem decide é que comete erros. Mas nós, desde o início, que dissemos que estávamos completamente disponíveis para corrigir os erros, e foi o que fizemos. É o que temos feito, é assumi-los e corrigi-los. E, portanto, neste particular, a culpa não pode morrer solteira, porque nós, efetivamente, tentamos corrigir os erros. Depois dizer que eu não quero acentuar, até porque eu fui uma das primeiras pessoas a dizer que me parecia mal andarmos num processo destes, em que estamos todos envolvidos, passar culpas. Eu fui dos primeiros a dizer que não fazia sentido andarmos a passar culpas. Eu não quero passar culpas sobre a questão da informação. O facto é que eu fui confrontado, para a minha colega de Cantanhede, o alerta foi para a região centro toda. E para Lisboa, inclusive. Portanto, o alerta foi um alerta generalizado. E o alerta até falava, se não estou enganado, em ventos até 120 km/h, com rajadas até 120 km/h. Eu quero dizer que, segundo informação, que não tenho classificada, que me disseram que foram medidos na nossa região ventos superiores a 200 km/h. E, portanto, ventos superiores a 200 km/h não há história no nosso país. E, portanto, o absurdo que aconteceu na região de Leiria podia ter acontecido em qualquer região, e eu quero-vos dizer que estava muito mais confortável não estar neste papel, porque era sinal que este problema não tinha acontecido na minha região. E, portanto, é um problema, efetivamente, que nos transcendeu, independentemente do ponto da informação. Penso e reafirmo que, se houver condições científicas para que o IPMA possa fornecer esta informação com maior rigor, eu admito que sim, que ganhamos todos com isso. Agora, de pouco valia o IPMA informar-nos às 10 da noite ou às 10 da manhã, porque com a força deste vento ninguém conseguia segurá-lo. E não é possível fazer-se aqui grande demagogia em torno desta questão. Esta questão é uma questão básica. O país não está preparado para estes ventos. E por isso é que nós defendemos uma região mais resiliente, um projeto piloto para a região de Leiria de resiliência, com a reconstrução a ser feita para não nos voltar a acontecer o que aconteceu. Sobre a questão colocada do comando. Eu penso que o comando é muito oportuno. Eu penso que o comando é muito oportuno porque é a concentração de um esforço nacional para uma situação específica. E o comando foi instalado em Leiria. E, portanto, aquilo que estamos a fazer é avaliar riscos e retirar a matéria luminosa com a maior rapidez possível. Eu não me parece que os bombeiros vão retirar a matéria luminosa. Portanto, por isso é que faz sentido até 31 de maio. Nós estamos perante uma situação de emergência em que foi criado um comando de emergência para uma situação específica que não tem que ver com combate. Tem que ver
com a retirada da matéria leñosa, para não haver aqui, enfim, os municípios façam para um lado, o ICNF faz para o outro. Não, o Sr. Ministro, e bem, os seus ministros, decidiram congregar toda a estrutura numa task force para retirar a matéria leñosa e estamos de acordo. E, portanto, finalmente dizer uma vez mais que agradecemos muito o facto de nos terem chamado aqui para prestar estes esclarecimentos. Continuamos completamente disponíveis para poder prestar outros esclarecimentos à Assembleia da República, à Comissão em particular, mas queria reiterar aquilo que disse no início. Está também nas mãos dos senhores deputados a possibilidade de inclusão da proposta da região de Leiria no PTRR. E nós esperamos que a força da Assembleia da República, em conjunto com a força institucional do Governo, do Sr. Presidente da República, não deixem esquecer aquilo que aconteceu na região de Leiria e a necessidade que temos de apoio institucional para continuar a recuperar a região de Leiria. E peço-vos também, com a maior das sinceridades, que estejamos todos juntos neste desígnio, porque, efetivamente, isto vai muito para além da coisa política. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a sua intervenção, terminamos esta audição. Volto a agradecer a vossa presença e todas as explicações que aqui deram. E fazemos aqui uma interrupção breve para passar à próxima audição.